A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos entender a jurisdição nas comarcas de entrância inicial, os seus desafios e a realidade do magistrado. Eu vou conversar aqui com a magistrada Marcela Ribeiro, ela que atua no Juízo Único da Comarca de Icaraíma. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora Marcela.
Boa tarde, Patrícia, muito obrigada. Agradeço imensamente o convite, fico muito honrada em participar novamente com você de mais uma entrevista para tratarmos de um tema relevante e pouco debatido, para que a gente possa esclarecer também para a população qual é a realidade dos juízos únicos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Muito bom. Para começar, então, nossa conversa, magistrado, eu gostaria que a senhora explicasse a importância da jurisdição nas comarcas de entrância inicial.
Patrícia, em primeiro lugar, é até uma coisa importante de ser dita, nós que trabalhamos na área jurídica, temos um vício que é falar numa linguagem que muitas vezes não é completamente entendida por aqueles que estão nos ouvindo.
Muito técnica.
Muito técnica. Por exemplo, esse ponto da entrância inicial, né? O que é uma entrância? Uhum. Então, no Tribunal de Justiça, no Estado do Paraná, nós temos um código de organização e de divisão judiciária. E neste código estão previstos os requisitos para que uma comarca seja considerada de entrância inicial, intermediária ou final. Então, dependendo do movimento forense da comarca, da densidade demográfica, né, da população, da situação geográfica dessa comarca, a questão da distância entre essas comarcas, a partir disso e de muitos estudos, o tribunal fixa as entrâncias. Então, as comarcas de entrância inicial são aquelas comarcas menores, né, com, em regra, menor movimento forense, com a população diminuta e muitas vezes afastadas de grandes centros. Então, a minha situação pessoal, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? Estou no extremo noroeste do estado, numa cidade com uma população de aproximadamente 9 mil habitantes, né? A comarca toda não chega a 20 mil habitantes. Então, é uma distância geográfica grande, é uma densidade demográfica baixa e um movimento forense também não considerado alto. Então, diante de tudo isso, né, dessa localização e da forma com que o juiz tem que trabalhar, nós temos alguns desafios e algumas diferenças entre um juiz que está numa pequena localidade, né, e um juiz que está num grande centro ou numa cidade um pouco maior. E o primeiro desafio é o juiz da entrância inicial está sozinho, né? Nós somos os únicos juízes da comarca. Então, isso gera uma relevância muito grande para o trabalho, né? Porque nós atuamos em todas as áreas. E, ao mesmo tempo, que gera também essa proximidade, não é? com a população local. Então, esse primeiro ponto que eu pretendo ter esclarecido é: as comarcas de entrância inicial têm apenas um juiz para cuidar de todos os problemas que se apresentam.
Aí o ouvinte pode pensar, não é, magistrada? Todos nós podemos ter essa ideia de que as comarcas em cidades menores, não é, comarcas do interior, costumam ser mais tranquilas ou com menos demandas, mas nem sempre é assim, não é?
Patrícia, muito, muito bem lembrado. Muito obrigada por tocar nesse assunto, né? As pessoas têm essa impressão, como tem várias outras impressões sobre o judiciário. Eu acredito que esse programa, esse trabalho que você faz é também muito relevante para isso, né? Para desmistificar muitas coisas que não são reais.
Sim.
As comarcas do interior, elas algumas podem ser consideradas tranquilas pelo baixo movimento forense, mas eu ouso dizer que isso é uma exceção, né? Em média, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, pelas ferramentas que o tribunal nos disponibiliza para conhecermos os acervos das comarcas, é raro uma comarca de entrância inicial ter menos, por exemplo, de 5 mil processos, né? Nós temos o caso de uma comarca de entrância inicial no Paraná que tem 20 mil processos ativos para apenas um juiz, né? Uma comarca do litoral. Então, para que as pessoas tenham uma ideia, fica apenas um juiz para cuidar dessa quantidade de processos. Porém, Patrícia, a quantidade de processos, ela não é a única questão a ser avaliada, porque o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proporciona hoje ao juiz de primeiro grau uma boa estrutura de gabinete, né? Nós temos assessoria, um estagiário para nos auxiliar nessas questões.
Sim.
Contudo, um juiz de entrância inicial, ele também é diretor de fórum. Então, nós temos que cuidar de todas as questões administrativas, prediais. Então, esse juiz ele tem que cuidar desde manutenção das lâmpadas, vagas de estacionamento. O juiz também é corregedor do foro extrajudicial, para que as pessoas entendam. Todos os tabelionatos, registros civis, eles são correcionados por um juiz. E, na comarca de entrância inicial, é o mesmo juiz que faz tudo isso. Fora isso, nós temos 19 competências diferentes para movimentarmos. Então, infância e juventude, civil, criminal, previdenciário, muitas vezes, né? Aqui eu tenho competência previdenciária, que são as aposentadorias, né? Que são muito relevantes, principalmente no interior. Além disso, nós temos todos os conselhos locais, né? Então, as comarcas pequenas também têm conselho da comunidade para cuidar da população carcerária e dos egressos, né? Nós temos conselhos tutelares, um por município, nós temos conselhos de segurança. Além disso, Patrícia, nós temos no Paraná uma questão de segurança pública, que é um ponto nevrálgico, que são as cadeias públicas com presos no interior, presos condenados, né? Nossos condenados no Paraná não estão todos em presídios. Também temos isso nas comarcas iniciais, então o juiz tem que ir lá e fazer a inspeção da cadeia uma vez por mês. Além disso, nós temos as casas-lares, os chamados abrigos de menores, né? De forma não técnica, que são aquelas instituições que recebem as crianças e adolescentes em situações de risco. E, além de tudo isso, o juiz de entrância inicial, em regra também, nós temos apenas dois casos no Paraná que fogem a essa regra.
Sim.
O juiz é da inicial também é juiz eleitoral. Então, esse ano nós temos eleições, né? Eleições gerais. E o juiz da entrância inicial também cuida de toda a parte eleitoral, administrativa, com as urnas eletrônicas, de conscientização da população. Então, é realmente uma gama muito grande de atribuições que o juiz dessas comarcas pensadas tranquilas, né, que o juiz da inicial tem que cuidar.
Com relação, magistrada, às principais demandas judiciais na pauta criminal, tá? Eu gostaria que a senhora pontuasse aí na comarca de Icaraíma. Estou me referindo a infrações como tráfico de drogas e violência doméstica, né, contra a mulher. São recorrentes, por exemplo, na sua região?
Patrícia, cada região costuma ter suas peculiaridades. Mas, infelizmente, né, o tráfico, pelo que percebo e pelo que vi na magistratura até hoje, tenho 6 anos de magistratura, muitos anos de substituição e já atuei, na minha última contagem, acho que eu atuei em mais de 30 comarcas no estado. O tráfico é uma infração que está presente em todos os lugares. Aqui na minha comarca, de Caraíma, é uma comarca de fronteira com o Mato Grosso do Sul, à beira do Rio Paraná. Então, também por essas peculiaridades, o tráfico está muito presente. A criminalidade aqui em Caraíma não é muito alta. Já trabalhei em lugares com a criminalidade muito pior, mas sim, o tráfico está muito presente e, infelizmente, cada vez mais com a participação feminina. Nos últimos tempos, creio que aí nos últimos 3 meses de atuação, tive vários casos de mulheres trabalhando, elas usam esse termo, né? Trabalho como, entre aspas, mula, que é aquela situação em que o indivíduo transporta droga para um traficante maior. É uma situação muito triste, né? Como mulher, a gente também sente isso. E o tráfico costuma usar mulheres com filhos pequenos ou grávidas. Eu tive 2 casos de mulheres grávidas traficando. Em relação a infrações relacionadas à violência doméstica, é muito complicado. Aqui eu tenho muitos casos relacionados à violência doméstica. Nós tínhamos na comarca um programa de trabalho com os agressores, de conscientização, porém a pandemia fez com que esse projeto ficasse suspenso em razão da impossibilidade de reunião física, né, para palestras e orientações. Os casos de violência doméstica aqui são muitos, são muitas medidas protetivas concedidas, e nós fazemos aqui, este ano nós já temos programadas 2 semanas para a paz em casa, que são aquelas semanas em que nós trabalhamos apenas com processos relacionados à violência doméstica.
Que vai ser agora, no início, a primeira edição, agora é em março, dia 7 de março, não é mesmo?
Exatamente, Patrícia. E nós já estamos com a pauta de março totalmente lotada e com a pauta de novembro também totalmente lotada.
A senhora podia falar um pouquinho dessa programação, das demandas, né, que serão discutidas durante essa força-tarefa, né, se é que a gente pode falar assim?
Claro, Patrícia, esse é um assunto muito importante. A Semana da Paz em Casa, ela é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal do Paraná tem um trabalho muito firme nesse sentido, né? O Tribunal do Paraná, ele realmente se aplica, nós temos uma atenção toda especial nesse ponto, nós temos desembargadoras que têm trabalhos maravilhosos nesse sentido, outras magistradas, magistrados. Essas semanas são semanas temáticas, né? O CNJ, ele tem algumas semanas temáticas e nós no primeiro grau trabalhamos muito com isso, que são a Semana da Paz em Casa, por exemplo. Tínhamos o Mês Nacional do Júri, que acabou se tornando Semanas Nacionais do Júri. Mas, enfim, nessas semanas da Paz em Casa, né, para a conscientização dos núcleos familiares e julgamentos de processos relacionados à violência doméstica e feminicídios. Então, nessas semanas, apesar de todas essas competências que eu mencionei, né, que nós cuidamos de tudo, nessas 2 semanas eu reservo toda a pauta de audiências para processos relacionados à violência doméstica e feminicídios. A minha equipe fica voltada a estes processos, para que eu possa instruí-los, que é fazer as audiências, e julgá-los com a maior celeridade possível. Então, a importância dessas semanas é muito grande nas comarcas iniciais. É muito importante que a gente fale disso. Por quê? Porque nas varas especializadas, né, que julgam só esse tipo de crime, essas audiências são feitas corriqueiramente. Numa comarca inicial, nós temos aí um dia por semana para fazer audiências criminais, de todos os tipos de crime. Então, nessas semanas temáticas, nós temos a atenção especialmente voltada à mulher vítima de violência doméstica, que é um problema muito grande. É necessária uma maior conscientização. Nós temos muito problema que, principalmente aos fins de semana, nos plantões, uso de bebida alcoólica é um fator muito, muito relevante a ser considerado nesses casos. Então, pouco a pouco, nós vamos tentando, Patrícia, Sim. fazer essa conscientização. Porque a violência doméstica, ela acaba causando outros problemas, né? Também na vara de infância e juventude, por exemplo, né? Porque afeta todo o núcleo familiar, na vara de família. Então, esse trabalho específico para violência doméstica, julgamentos de feminicídios consumados e tentados, ele é muito relevante porque ele acaba refletindo em muitos outros aspectos do nosso trabalho.
A senhora tem diversos processos que são, né, acompanhados, casos para serem resolvidos de violência doméstica durante essa primeira semana aí, né, segunda semana do mês de março, durante a Semana Nacional pela Paz em Casa?
Sim, Patrícia, eu tenho, falando por alto, eu Sim. devo ter umas 30 audiências designadas só para essa semana de março. Então, serão aí aproximadamente 30 casos instruídos e julgados. Veja como isso é até chocante, né? Numa comarca com aproximadamente 18 mil habitantes ao todo, considerando minhas duas pautas especiais, já tenho quase 70 casos. Então, são aí 70 mulheres que sofreram violência doméstica. Nós sabemos também que existe a chamada, entre aspas, cifra negra, né, das mulheres que sofrem violência e acabam não procurando a polícia, e esse caso acaba não chegando ao judiciário. E é importante dizer que essa é só uma parte da tentativa de resolução, né, do problema.
Sim.
Porque nós temos outra questão nas comarcas iniciais, que é também a falta de estrutura, né? As nossas equipes no judiciário trabalham no limite, né, os servidores. Nós não temos, por exemplo, nas comarcas de interior, em regra, o serviço de atendimento à infância e juventude e equipe psicológica para atendimento dessas mulheres vítimas. Então, nós dependemos do auxílio das prefeituras, né, dos municípios. E essas equipes também trabalham no limite, né? Veja, aqui nós temos duas psicólogas para atender dois municípios e três distritos, todos os casos. Crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres vítimas de violência doméstica. Então, essas semanas temáticas são realmente muito importantes, mas muitas vezes fica aquele sentimento, né, de que, ainda que estejamos fazendo nossa parte, nos falta estrutura, não da esfera exclusivamente judiciária, mas também das outras esferas do poder público, para que a gente não só consiga julgar esses processos, porque o julgamento não é resolver um problema, não é verdade? O problema já aconteceu. Então, seria muito bom que a gente conseguisse também fazer um trabalho para evitar esse tipo de coisa.
Magistrada, e com esses 2 anos de pandemia, né, que estamos vivendo, os desafios, os maiores problemas que a senhora tem enfrentado aí, e eles tomaram outra realidade neste momento com a sua atuação aí perante, né, esse momento pandêmico?
Patrícia, a pandemia ela nos trouxe muitos desafios e nós tivemos que aprender a lidar com o trabalho, com a gestão de equipe, de uma forma totalmente diferente. Então, nesses anos de pandemia, nós tentamos adaptar o trabalho para que as coisas corressem da melhor forma possível. É muito importante que eu diga aqui que o Tribunal do Paraná foi o único tribunal do Brasil de grande porte, porque nós somos um tribunal, né, de grande porte, foi o único tribunal de grande porte que julgou mais processos durante o ano de 2020 do que no ano de 2019. Ou seja, a adaptação dos juízes, dos magistrados, dos desembargadores, dos servidores foi tão grande que nós aumentamos a nossa produtividade durante a pandemia. Isso é uma questão que tem que ser dita, repetida, porque foi um feito, né? O único tribunal de grande porte do país a conseguir atingir índices tão bons de julgamento durante um período tão complexo. Então, agora, nas comarcas iniciais, nós temos muitas áreas de zona rural que acabam dificultando o transporte das pessoas, as idas ao fórum. Eu fico muito feliz por dizer agora que aqui nós estamos totalmente adaptados às audiências virtuais. As partes se acostumaram, as pessoas compreenderam. Eu tenho muita gente aqui residente em zona rural, então durante as audiências eu consigo ouvi-las enquanto, por exemplo, elas estão trabalhando e fazem um pequeno intervalo, enquanto estão cuidando dos filhos, não precisam deixar os filhos para irem até o fórum. Então, apesar de todos os desafios, as audiências virtuais realmente foram uma descoberta, né? Um passo importante aí para a nossa prestação jurisdicional. Teletrabalho também, muito relevante, né? Nós aumentamos o nosso rendimento. Contudo, eu tento ver sempre o lado positivo das coisas, é do meu temperamento, mas nós tivemos também muitas dificuldades. É um grande sofrimento ver servidores doentes, colegas doentes. Nós aqui perdemos uma titular de um cartório extrajudicial para a Covid. Então, apesar dos nossos avanços, fica também a tristeza por ver colegas, por ver servidores, doentes e familiares, mas eu acredito que seja, né, nós ainda vivemos esse período, seja um período de provação, que nós estamos superando e certamente o Judiciário Paranaense sairá melhor dessa pandemia do que era antes.
E, doutora Marcela, quantos processos estão hoje sob a sua responsabilidade aí na comarca? Uma outra pergunta também, que a senhora acabou de falar, inclusive, das audiências virtuais. Todos estão em plataforma eletrônica, né? Ou ainda há os que tramitam de forma física?
Patrícia, eu hoje, aqui na comarca de Caraíma, tenho cerca de 4.200 processos sob a minha jurisdição. Eu cheguei aqui na comarca há aproximadamente 1 ano e meio e aproveito até o ensejo para parabenizar toda a minha equipe. Nós tivemos uma redução de acervo de mais de 20% aqui. Então, foi uma vitória para nós, né? Cheguei aqui, nós tínhamos quase 5 mil feitos, hoje temos 4.200, sempre dando preferência para o julgamento de mérito, que significa a resolução, né, dos processos de forma efetiva. Então, é um trabalho em conjunto com meus servidores aqui, né, que também tem muitas, muitas dificuldades por conta da pandemia, com a minha equipe. Nós fizemos um planejamento, eu estudei gestão de equipe à distância, então hoje nós conseguimos nos comunicar e fazer com que o trabalho renda de forma satisfatória. Então hoje eu tenho aqui 4.200 processos ativos em tramitação. Tentamos trabalhar para que não ocorram atrasos. Quanto às audiências virtuais, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos dá toda a estrutura para a realização. Nós temos uma plataforma virtual disponibilizada pelo Tribunal, o Microsoft Teams. Então, nós não precisamos improvisar nada, nem ter nenhuma dificuldade em relação a isso. O Tribunal nos proporciona todos os processos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, estão no Projude, né? Nós somos um tribunal totalmente informatizado, uma realidade muito avançada, quando nós consideramos outros tribunais de grande porte no Brasil. Então, hoje, estamos totalmente, uma realidade totalmente virtualizada em relação aos processos, assinaturas de alvará, uhum, realização de audiências. E é interessante, porque a realização de audiências virtuais ela é muito elogiada, Patrícia, pelas partes, pelos participantes. Muitos me chegam a relatar, logo depois do ato, que preferem a audiência virtual porque não tem que faltar ao trabalho ou porque não tem que se deslocar. Então, são exceções as pessoas realmente que preferem comparecer ao fórum para fazer de forma semipresencial.
Em uma comarca, num município menor, magistrada, a população, também a comunidade, consegue sentir essa proximidade ainda maior do magistrado, né? No caso da senhora aí, junto aos problemas da comarca?
Ah, Patrícia, esse é um ponto que eu gostaria muito de tratar, que bom que você perguntou. A presença do juiz na comarca inicial, no meu sentir, ela é muito importante. Porque, estando aqui, efetivamente, eu consigo perceber quais são os problemas da comunidade. Então, eu consigo saber, por exemplo, consigo até mesmo conhecer geograficamente a minha comarca. Então, quando as partes fazem referências em alguns depoimentos, eu consigo saber exatamente do que elas estão falando. Eu consigo perceber qual é a estrutura real da comarca, dos outros poderes, legislativo e executivo. Tenho uma participação comunitária até razoável, mas, por outro lado, considerando a informatização total, o juiz da inicial, ele também não pode se imiscuir em muitas questões, né? O que acaba gerando um certo sentimento de solidão, porque o juiz, ele fica em razão dos ditames éticos da magistratura, há uma certa impossibilidade de se ter amizades íntimas, né, para que não cause nenhum impedimento ou suspeição no julgamento dos processos. Então, o juiz, ao mesmo tempo em que ele conhece os problemas da sua comunidade, ele tem que manter, ele deve manter um distanciamento para que eventual proximidade não prejudique o seu julgamento. Então, nós temos uma linha muito tênue nessa questão da presença do juiz nas comarcas iniciais. Ao mesmo tempo em que nós estamos próximos da população, o que é muito importante, porque o propósito da justiça estadual é esse, é estar próxima da população, do jurisdicionado, né? Só existe justiça estadual, no interior. Não existe justiça federal, por exemplo, né? Então, quem está presente, a justiça próxima do ser humano, é a nossa, é o juiz de direito que está ali. Então, ao mesmo tempo em que eu conheço e sei os problemas da minha comarca, eu também me mantenho um pouco afastada, né, das pessoas, para que não haja nenhum problema, para que isso não comprometa a minha imparcialidade no momento de julgar os processos.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua entrevista novamente, magistrada. Obrigado pela sua disponibilidade e deixo a senhora à vontade agora para finalizar, né, o tema discutido hoje aqui.
Patrícia, eu é que agradeço a oportunidade, a nova oportunidade. Nós já tivemos uma conversa anterior que foi muito, muito produtiva. E, bem, creio que a gente tenha tratado do tema de forma bem, bem ampla. Você sempre tem questões interessantes. E a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui nesse programa é uma mensagem de proximidade, realmente, com o ouvinte, que invariavelmente é o jurisdicionado. Gostaria de deixar bem exposta essa realidade dos juízes que trabalham no interior do Paraná, dizer que o nosso trabalho muitas vezes é desgastante, mas é também muito gratificante. É muito bom saber que a população realmente precisa do trabalho do judiciário e que nós efetivamente damos essa resposta à população. E é importante também que o jurisdicionado saiba que o teletrabalho está sendo realizado, né? Porque as pessoas no interior também têm muito essa impressão de que se o juiz não está no fórum, não está vendo trabalho. Sim, está vendo trabalho, né? Eu vivo na minha comarca, eu moro aqui, converso com as pessoas, esclareço isso a elas e até conclamo que os colegas também busquem esse esclarecimento nas suas comarcas, junto à população, para que a gente consiga construir uma melhor imagem do judiciário com a proximidade com o nosso jurisdicionado, para que efetivamente as pessoas sintam que o juiz está presente de corpo e alma ali na sua cidade. Porque eu ouvi uma vez de um juiz, eu estou no Tribunal do Paraná tem 15 anos já, né? Eu fui desde estagiária, servidora, assessora, e hoje estou magistrada. E eu ouvi de um chefe uma vez uma coisa muito importante. Ele diz assim: no interior, o juiz passa e a comarca fica. E eu tenho muito isso em mente. Então, se eu estou passando aqui por essa comarca hoje, eu quero passar fazendo um bom trabalho, quero passar deixando meus servidores mais felizes, meus jurisdicionados satisfeitos, porque eu creio que seja esse também o escopo de quem é vocacionado à magistratura.
Muito bom. Obrigada novamente, magistrada.
Muito obrigada, Patrícia. Um abraço.
Um abraço. Até a próxima.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia hoje aqui. Conversei com a magistrada Marcela Ribeiro, que atua no Juízo Único da comarca de Icaraíma, e nós falamos sobre os desafios, os processos, as dificuldades e o trabalho realizado pela magistrada em a jurisdição nas comarcas de entrância inicial, a importância desse trabalho nas comarcas de entrância inicial. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.